Falamos ontem sobre a Lei Maria da Penha, lei que completou 13 anos de existência. E o assunto hoje é a Lei Maria da Penha, que deve ser usada em crimes virtuais contra as mulheres. Quem participa conosco e fala sobre o assunto é o Guilherme Guimarães, advogado e sócio fundador do Guilherme Guimarães Associados, atua na área de Direito Digital e é especialista em Segurança da Informação pela Universidade Latino-Americana de Tecnologia. Seja muito bem-vindo na programação, obrigada pela gentileza em participar conosco aqui no programa CBN Tarde de Notícias. Boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço pelo convite para falar de um tema tão relevante para a atualidade.
Com toda certeza. É isso mesmo, a Lei Maria da Penha, ela deve ser usada em crimes virtuais contra as mulheres? De que maneira?
Sem dúvida. Principalmente naqueles casos onde, por exemplo, seu companheiro vaza fotos de cunho íntimo em grupos de rede social, até em redes sociais, né? A Lei Maria da Penha, ela pode ser utilizada nesses casos. Inclusive, até com base no artigo 218, que foi modificado no Código Penal, tá? A pessoa que utilizar desses artifícios, ela pode ser criminalizada e responder por essas ações.
Até porque a violência contra a mulher, ela é um problema grave e há esta inserção de todos os segmentos da sociedade no combate. Prova disso é que até um tempo atrás, quando se falava em agressão, se remete à violência física, não é mesmo? E hoje, a agressão virtual, assim nós podemos intitular, a agressão virtual, ela causa danos irreparáveis, não é mesmo?
Sim, exatamente. Às vezes até um dano psicológico pode ser pior do que um dano físico, né? Porque para elas, essa pessoa pode levar para a vida inteira. Ela pode deixar de sair de casa, não conseguir adquirir síndrome de pânico, não poder mais ir trabalhar. Então, seu companheiro praticar terrorismo utilizando as redes sociais, grupos de WhatsApp. Então, é de extrema importância a população saber, principalmente as mulheres, que elas têm esses mecanismos legais que ela pode utilizar em seu benefício para coibir esse tipo de ação.
Ok. 2h40. Estamos conversando com o advogado Guilherme Guimarães, especialista em Direito Digital e Segurança da Informação. Até o senhor pontua muito bem quando fala sobre o assunto e remete à cybervingança, que é o vazamento de fotos e vídeos íntimos. Até interessante se falar sobre isso, ataques cibernéticos e há também relacionado à vingança, é isso mesmo?
Exatamente. A primeira coisa que nós sugerimos é que não... sei que parece que é uma mania agora da sociedade, bater fotos e encaminhar para o seu companheiro, né? Mas se limite ao momento. Não batam fotos ali de cunho íntimo, tá? Porque está dando brecha para que isso aconteça no futuro. Por mais que hoje as pessoas se amem, no futuro, quando venha a terminar um relacionamento, a gente sabe que a raiva pode superar esse amor que a pessoa sentia anteriormente, né? E ela pode utilizar essas fotos que foram batidas no momento de amor, de carinho, e utilizar indevidamente contra aquela pessoa, né? Então evite de bater essas fotos.
É interessante. Não, é um recado interessantíssimo. Vale o alerta aqui à comunidade, porque nós agimos por impulso, não é mesmo?
Exato,
como o senhor muito bem pontuou. Hoje são flores, bombons. A gente não sabe o dia de amanhã, não é mesmo? Doutor,
exato.
Os homens que lhe procuram, ou as mulheres que lhe procuram, vamos inverter aqui, geralmente essas situações cometidas, o cybervingança, são de homens que não aceitam o fim de um relacionamento, por exemplo?
Geralmente sim. Geralmente seguem nessa linha, que não aceitam o relacionamento, e principalmente quando a sua ex-companheira já está em outro relacionamento.
E muitos, se o senhor me permite, muitos acreditam, claro, que não há punição.
Ah, não só para esse tipo de ação, mas para várias ações praticadas no âmbito digital. A maioria das pessoas acham que ainda é uma terra sem lei, e é muito pelo contrário. Hoje, para se ter ideia, 95%, para ser generoso, 95% da legislação é aplicável ao ambiente digital. Assim como o Código Penal, que é de 1940, tá? Mas mesmo assim ele é aplicado no ambiente, totalmente aplicável ao ambiente digital.
Interessante, até porque a Lei Maria da Penha, ela se aplica ao ambiente digital, a quem está nos ouvindo, e até o senhor cita em um artigo recente que eu acompanhei, que essa lei é reconhecida pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher.
Exatamente, é verdade, é isso mesmo. Foi um avanço aqui no Brasil.
E ele prevê agressão física, patrimonial, sexual, moral, ecológica, não é mesmo?
Exatamente. Abrange todo esse espectro de agressões, não só de ordem física, né? Mas como você bem pontuou, de ordem moral, psicológica, né? E por aí vai.
Aproveitando a sua participação conosco, outro crime comum são os estelionatos virtuais. Até o senhor chama de Dom Juan virtual. Por que é que recebeu este nome?
É porque tem muita gente que cria perfis falsos com fotos assim de geralmente uma pessoa bonita, né, com carros de último modelo, embaladas, e pessoas carentes, né, olha aquele perfil, começa a interagir com ele, com essa pessoa, e a pessoa começa a aliciar essa pessoa. Percebe essa fragilidade, começa a pedir dinheiro, depósitos vultuosos, inclusive, e a pessoa vai depositando, por incrível que pareça.
Interessante. Né? Ela fica com vergonha de denunciar, seria isso?
Algumas ficam.
São os Dons Juans da internet. Pesquisam o perfil de suas vítimas entre mulheres que estão em busca de um relacionamento. Por que é que o fator visual... Olha só, né? Nós estamos falando aqui, como é que a imagem vai valer tanto do que uma conversa pessoal, não é mesmo, doutor? A quem está nos ouvindo, você vê um carro bonito, uma casa bonita, isso vale tanto para alguns, não é mesmo?
Por incrível que pareça. Nós perdemos a capacidade do contato com o físico.
Exatamente.
Eu acho que as pessoas hoje não têm mais aquela vontade de se conhecer pessoalmente, ou até medo. Muitas pessoas têm medo de conversar pessoalmente e se utilizam dessas ferramentas, redes sociais, porque é uma barreira, né?
Como há o lado positivo, há o lado negativo também, como em tudo na vida, não é mesmo?
Exatamente. Tudo tem que ser usado com uma dosagem de cuidado.
Deve-se haver uma expertise aí com relação aos contatos, não é mesmo?
Exatamente. Pesquisar tudo que é muito bom, desconfie.
Exato.
Por exemplo, um iPhone que está na loja por 10 mil, você vê uma propaganda por 2 mil, desconfie, né? Porque tem algo de errado. Assim, uma pessoa que também que não conhece você.
Exato.
Está lá carros maravilhosos, só que não tem nenhuma...
A gente pode tudo pela internet, não é mesmo, doutor? A gente pode ter carro, pode ter uma mansão, pode ter um bom emprego, pode ter tudo que a gente quiser, tudo que a gente idealiza, tudo. Não é mesmo?
Exato. Não, eu posso montar um perfil de um milionário, porque tem esses sites de imagens gratuitas que tem mansões, carros luxuosos. Eu posso montar meu perfil ali como se fosse milionário. E as pessoas caem.
Olha o perigo, gente. A quem está nos ouvindo, 2h46. O senhor é especialista em segurança da informação. Qual seria a melhor forma de uma empresa ou da própria comunidade mapear os riscos à segurança de tecnologia de informação? Há uma fórmula, doutor? Há um recado que o senhor gostaria de repassar à comunidade de uma forma eficaz de segurança?
Para as pessoas que utilizam, por exemplo, para ser bem genérico, assim, mas site de e-commerce, por exemplo, verificar se existe o cadeadinho lá do lado do domínio da empresa, quando for fazer um pagamento, porque daí especifica que é um ambiente confiável. Né? Sempre digitar o domínio da loja no navegador, não clicar em links que porventura possam ser encaminhados por e-mail. Tá? Se você receber essas promoções, geralmente vão pela grupos de WhatsApp, por exemplo, do McDonald's, envie essa promoção para 100 amigos, você vai ganhar 2 Big Macs. Né? E procure saber se já não tem notícias na internet para saber se isso aí já não é uma fraude. Né? E no tocante às empresas, também investir na parte de segurança, capacitação dos colaboradores, que é muito importante isso, para saber do uso consciente da internet dentro do ambiente corporativo, porque isso pode mitigar bastante, reduzir os riscos para a empresa, quanto até para o próprio usuário. Uhum. Né? Elaborar política de segurança da informação, né, que é um documento legal hoje, principalmente agora na era da nova lei de proteção de dados pessoais, que toda empresa vai ter que utilizar, que ela abrange tanto os dados dos clientes quanto dos dados dos colaboradores, que toda a empresa vai ter que implementar. Então, tomar esses cuidados básicos, né, que a gente consegue, não vai conseguir 100% de segurança, porque Entendi. É praticamente impossível hoje no ambiente digital, mas você consegue trazer para um nível aceitável.
Prova disso são as autoridades políticas que também se envolveram recentemente, né? Isso é uma conversa para uma próxima questão. O senhor também é consultor na área de tecnologia e responsável pela elaboração da política de segurança da informação e de proteção de dados para as diversas corporações. Também colaborou na redação do Marco Civil da Internet, lei promulgada em 2014. Como é que o senhor se prepara para atuar nesta área? Até porque o crime virtual é uma questão recente e em constante evolução. Como é que acontece esse preparo, doutor?
Olha, eu já estou há mais de 10 anos estudando essa questão de crimes virtuais, porque eu sempre fui entusiasta da informática. Desde adolescente eu sempre gostei de programação, programava. Então eu conseguia aliar a tecnologia com o direito. Né? Mas para a pessoa que deseja seguir essa carreira, tem que estudar bastante a parte da família da ISO 27000, que trata da parte de segurança da informação. Nova lei de proteção de dados pessoais, tem uma nova profissão que surgiu agora por conta da nova lei de proteção de dados pessoais, que é o encarregado, que lá fora é conhecido como DPO, que é o Data Protection Officer, né? Que, inclusive nós temos uma empresa que promove cursos para a formação desse profissional, que é uma nova profissão que nasceu agora, né? Por conta dessa nova legislação, que toda empresa terá que ter esse profissional. E a pessoa tem que ser capacitada tanto na área jurídica, ter um conhecimento jurídico, não precisa ser advogado, né? E também tem que ter um conhecimento na área técnica, na parte de tecnologia. Então, as pessoas têm que buscarem cursos nesses dois segmentos para se especializar para poder atender essa nova profissão.
Entendido. Até porque o senhor, como entusiasta, observa esta evolução, não é mesmo? E lhe frustra que, conforme há tantas informações hoje sobre crimes cibernéticos, e ainda muitas pessoas acabam caindo em situações como as que nós já narramos. Onde é que está o erro em tudo isso? Se há informação, se há a orientação, por que é que tanta gente ainda continua cometendo, ora o crime ou ora é vítima dele?
É pelo desconhecimento, porque nós, como estamos tão inseridos no meio, nós sabemos de tudo, de todas as situações. Mas a senhorinha que está lá em casa vendo a sua novela, que acabou de pegar o WhatsApp agora, inserido nesse meio, ela não tem conhecimento disso. E até a própria qualidade da informação. Né? Não é toda informação que você absorve que ela vai levar a qualquer tipo de ato ilícito. Entendeu? Até a própria qualidade da informação. Mas o principal ponto é o desconhecimento, né? A falta de políticas públicas, que eu entendo que isso é uma política pública hoje, tá? Relacionadas a levar o conhecimento nisso para a população em geral, até para as crianças.
Com toda certeza.
Isso tem que ser levado até na escola, porque, por exemplo, até em jogos online já foram presos grupos de pedófilos, para você ter ideia.
Eu tenho certeza.
Porque tem essa molecada aí, até desculpa a expressão, mas...
Mas ok. É muito bem pontuado.
Que fica jogando online, que os pais deixam jogando, achando que estão lá, não, está lá sossegado, não vai acontecer nada, mas eles ficam interagindo com as pessoas e lá do outro lado tem um pedófilo. E por incrível que pareça, essas pessoas conseguem tirar essa criança de casa. Fica complicado.
Consegue. Uhum. Quantas informações nós vemos sobre o assunto, não é mesmo? Doutor, chega uma pergunta aqui ao senhor. É um morador aqui de União da Vitória e quer saber a diferença entre crime cibernético de um crime comum cometido pela internet. Ele cita aqui, um e-mail com ameaça de morte, ele é um crime cibernético?
Depende só do meio, entendeu? Porque tem, está tipificado o crime de ameaça. Existe esse crime, que agora não me falha a memória qual é o artigo especificamente, né? Mas tem um artigo do Código Penal que trata do crime de ameaça. Então, eu posso ameaçar você tanto pelo telefone, quanto por e-mail, que por e-mail é pior ainda, porque estou fazendo o registro da prova, né, que fica até mais fácil para eu chegar até o autor do release, né? Mas só depende do meio quando foi praticado.
Certo. Chega mais uma pergunta. O fim do telefone é o 54, também moradora de União da Vitória. As mulheres são as maiores vítimas de crimes contra a honra na internet?
Olha, são dos dois gêneros, tá? Dos
é
dois
mesmo?
Gêneros. É, dos dois gêneros, por incrível que pareça.
Ah, não, interessante.
As mulheres não são privilegiadas nesse sentido. Os homens também, tá? A gente também vê muitos ataques contra homens. Eu já vi casos até de homens que foram... Eu presenciei isso, inclusive, de um homem que foi numa delegacia da mulher,
certo,
reclamar de um crime onde a sua companheira batia nele e praticava outras coisas. E o pessoal da delegacia começou a dar risadas do homem.
Que complicado. Sabe por quê, doutor? Muitas queixas das pessoas, quando nós trazemos informações aqui no meio radiofônico, é exatamente isso. Quando a mulher vai realizar a queixa em um departamento público e acabam tirando sarro, e vice-versa. Aqui o senhor trouxe a prova que com o homem também isso acontece.
Eu vi, ninguém me contou, eu vi.
E a sorte que este homem não revidou, não é mesmo? Ele foi fazer a queixa.
Exato, não, ele saiu chorando. Eu até fiquei assim, comovido com a situação, porque ele foi reclamar uma ação, que ele estava sendo coagido, e as policiais, que eram femininas, né, começaram a rir do cidadão, que foi relatar um crime.
O respeito, né? Ele deve imperar, não é mesmo?
Tem que ser para o cidadão, independente do gênero, entendeu? Eu penso dessa forma. Todos nós somos seres humanos, então todos nós merecemos respeito, de igual forma, né? Então, mas os crimes virtuais acontecem tanto para um homem quanto para uma mulher. Olha, eu digo que é quase que na mesma proporção.
Olha só, que interessante. Doutor, o senhor diria que nós estamos bem servidos de política de segurança aqui no nosso país?
Olha, que política de segurança é um documento mais escrito dentro das empresas, dos órgãos públicos, né? Eu acho que se refere mais à legislação, né?
Isso, na legislação, na questão de crimes virtuais, realmente.
Tem que ter alguns pontos ainda que faltam algum ajuste legislativo. Mas o problema é que como o ambiente tecnológico ele avança tão rápido, é que a legislação não consegue acompanhar. Então nós temos que criar legislações genéricas, né? Como o Código Penal. Como eu falei, que é um código de 1940, mas ele se aplica hoje a várias situações que são praticadas no ambiente digital, né? Então hoje eu creio que a legislação hoje, como eu falei, 95% hoje da legislação, ela é totalmente aplicável no ambiente digital. Faltam alguns ajustes com a parte de competência, assim, de um crime digital, onde vai correr a ação, se é no local do crime, entendeu? Então é isso que falta, alguns ajustes.
E é fácil encontrar o autor de uma situação de crime virtual? De que maneira? Qual que é o primeiro passo? Vamos assim trazer para o ouvinte a parte prática do assunto. É fácil encontrar o autor? Demora, mas um dia a gente chega lá?
Vamos lá.
Vamos por partes.
Vamos por partes.
Vamos lá, fique à vontade.
Se uma pessoa que tem um profundo conhecimento de tecnologia, ela vai utilizar de alguns mecanismos, como tecnicamente a gente chama um proxy, que apesar de ele estar praticando ilícito aqui no Brasil, por meio desse proxy eu vou conseguir endereço IP, só que lá da Alemanha, por exemplo. Como se parecesse que ele estivesse lá na Alemanha, mas não, ele está aqui no Brasil. Por quê? Porque ele está utilizando esse mecanismo, né, de acesso à internet. Dificulta bastante, né? Mas se for uma pessoa comum que desconhece esse tipo de ferramenta, tá, eu consigo chegar até o autor do ilícito. Né? Então, por exemplo, quando você for alvo de algum crime contra a honra por uma rede social, pelo WhatsApp, você faz um print screen daquela tela, tá? Tanto do WhatsApp quanto da rede social.
Certo.
Ou faz uma ata notarial, que a gente chama. Você vai no tabelionato de notas, onde o tabelião ele vai abrir o seu WhatsApp lá no computador do tabelião, ou a rede social, e ele vai descrever aquilo que ele está vendo na tela, num documento que tem fé pública. Tá?
Uhum.
E esse documento você leva para o seu advogado, que ele vai iniciar a sua petição, que vai ser ingressa em juízo. Né? Então, esses são alguns dos meios que você pode utilizar para preservar esse tipo de prova. Né? A ata notarial ou print screen da tela, tá, preservando sempre a URL, que a gente chama, que é o endereço eletrônico que está lá em cima.
Uhum.
Né, porque é com aquele endereço eletrônico que, por exemplo, o Facebook consegue chegar até o autor do ilícito, por exemplo. Consigo obter os dados do autor do ilícito.
Muito bem pontuado para a gente. Se o ouvinte não conseguiu anotar tudo, não tem problema. Daqui a pouquinho estará em podcast na página da CBN Vale do Iguaçu. Guilherme Guimarães, advogado, atua na área de Direito Digital, é especialista em Segurança da Informação pela Universidade Latino-Americana de Tecnologia. Obrigada pela gentileza da entrevista. Gostamos muitíssimo da sua participação conosco, até porque trouxemos informações sobre a Lei Maria da Penha, que deve ser usada em crimes virtuais contra as mulheres. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade de levar esses esclarecimentos à comunidade e sempre que precisar, estou à disposição de vocês.
Obrigada, um abraço.
Grande abraço, até logo.
Tchau, tchau.